conversa com a gente hoje é o Gustavo Silveira, coordenador do Programa Amazonas da OPAM. Vocês sabem que a OPAM é a Operação Amazônia Nativa, que foi a primeira organização indigenista fundada no Brasil. O Gustavo, gente, ele coordenou um trabalho que eles desenvolveram junto aos povos Palmari, lá no município de Lábrea, na bacia do Rio Purus, no sul do Amazonas. Inclusive, um trabalho que foi premiado em 2015 pelo Prêmio Nacional de Biodiversidade. E ele vai falar um pouquinho sobre esse trabalho que tem a ver com a pesca sustentável. Vai contar tudo pra gente, né, Gustavo? Explica pra gente o que que é a pesca sustentável, se ela é possível e como, Gustavo?
Pois é, o manejo, né, do pirarucu, ele é uma realidade aí que já está na Amazônia há pelo menos uns 10, de 10 a 15 anos, um trabalho que foi iniciado pelo pessoal do Instituto Mamirauá, pessoal da reserva lá do Mamirauá.
Uhum.
E a gente está num processo de reaplicação dessa metodologia aí, que deram excelentes frutos e continuam dando, né, excelentes frutos. E a gente está replicando isso daí com os Palmari, um povo indígena, né, um povo conhecido como o povo da água, que tem uma relação com as praias e com a área de vaza aí da Amazônia muito forte, né? São exímios pescadores e está dando também excelentes resultados para lá. Então é uma forma de reaplicar uma experiência bem sucedida, e tem essa experiência no Juruá, no Purus, no Alto Solimões. Alguns lugares da Amazônia estão tendo bons frutos com o manejo.
Quais são os princípios do manejo?
O princípio do manejo é garantir que todo ano consiga se pescar pirarucu.
Uhum.
E a partir de uma metodologia, né, de monitoramento, de contagem do estoque pesqueiro, é possível estipular uma quantidade, uma cota, que é autorizada pelo IBAMA, né, uma cota que não compromete a reprodução dessa espécie. Que ela chegaria aí, ela pode chegar até 30% dos pirarucus adultos.
Uhum.
Que são os acima de 1,5 metros.
E isso garante que vai continuar tendo peixe, falando numa linguagem bem clara, né?
Exato, exato. Pessoal, às vezes eu escutei muito aí, eu moro em Lábrea, né, há 11 anos, então conheço um pouco da realidade da Amazônia, e a gente às vezes escuta aí pelo interior que, ah, o que Deus dá, Deus não tira. Mas, na verdade, o que a gente viu lá com os palmaria é que estava se acabando, né?
Uhum.
Então, comercializando de forma ilegal, com um tamanho muito pequeno e tal. E aí, nos últimos 6 anos, 7 anos lá, a gente saiu de 200 pirarucus para 6.000 e pouco, que deu a contagem do ano passado.
Nossa.
Então, é um aumento aí de quase 900%, né, da recuperação do estoque pesqueiro. Além de conservar o pirarucu, né, que ele é o topo da cadeia, aí você consegue conservar todas as outras espécies,
uhum,
tanto de quelônios, né, e de peixes de escama também, né, peixes,
uhum,
pequenos.
Tem outras formas que as pessoas que estão nos ouvindo, Gustavo, que elas podem, outras coisas que elas podem fazer também para ajudar, né, nessa pesca sustentável? Por exemplo, respeitar o período de reprodução, ou de repente ficar atento ao tamanho dos peixes, ou até prestar atenção no tipo de pesca, né, que vai fazer, com que tipo de equipamentos, tudo isso também pode ajudar, né?
Com certeza, com certeza. No estado do Amazonas, a gente tem uma legislação federal e depois uma estadual que proíbe a comercialização do pirarucu durante o ano todo. Em alguns outros estados, parece que tem, né, tem o defeso de 6 meses, né, apenas,
uhum,
da legislação federal. Se eu não estou enganado, é o caso do Pará. Então, no caso do Amazonas, né, a única forma mesmo de comercializar o pirarucu seria da forma manejada.
Uhum.
Embora a gente está tendo uma grande, esse momento, né, esse ano aqui, todos os manejos do estado estão passando por uma grande dificuldade, exatamente aí por falta de apoio aí de políticas públicas e do próprio estado do Amazonas aí, que está investindo na piscicultura, na criação de peixes em cativeiro, e deixando um pouco de lado a questão do manejo, né?
Uhum.
E a gente está vendo que dá excelentes frutos e ótimos resultados.
Entendi. Você sabe que eu fui assistir, vocês têm um vídeo sobre esse trabalho, né, com o povo Palmari.
Isso, está disponível no YouTube aí, para quem puder acessar.
Eu não consegui assistir o vídeo inteiro ainda, Gustavo, mas consegui já ver algumas partes. Além de muito bonito, é muito interessante, né, ver as falas das pessoas que né, que estão ali naquela realidade. E um indígena me falou uma coisa que eu achei tão interessante, quer dizer, falou lá no vídeo uma coisa que eu achei interessante, que ele tinha vergonha de falar em manejo. Quer dizer, às vezes há muito preconceito, né, em torno desses assuntos, do manejo, da sustentabilidade. E isso também é uma coisa que tem que ser vencida, né, Gustavo?
Com certeza, porque o que a gente, infelizmente, ainda hoje, o que a gente percebe, né, no interior, aí nos locais mais afastados da Amazônia, ainda é uma pressão muito forte aí por parte dos atravessadores, né? Que às vezes de forma até violenta, eu digo assim, não violência física, mas violência mental mesmo, assim, psicológica, pressionando eles, não, vamos vender isso daqui e tal, né? Essa relação dos endividamentos de muitos moradores, às vezes acabam deixando eles meio reféns dessa situação, putz, eu tenho que entregar o pirarucu porque eu estou devendo para esse meu patrão e tal. Então, e quando fala em manejo, esse pessoal pula lá longe, porque sabe que o negócio dá resultado e o manejo funcionando, talvez eles poderiam estar fora desse mercado, uma vez que eles trabalham com produtos ilegais. Então tem essa pressão ainda muito forte, mas é possível manejar, né? E os indígenas, então, no início tinham esse ressentimento também, porque na cabeça deles a ideia de um projeto, qual que era o projeto que eles almejavam? Um barco de pesca e rede de pesca. E a gente levou para eles a proposta ao contrário, falou, ó, primeiro vamos parar de pescar para deixar isso se recuperar. Então, no início, eles também achavam que não ia dar certo e hoje conseguem ver o resultado, né? E olhando para trás, se alegram com isso, como dá para ver no vídeo lá, né? É um grande evento, né? Por ano, essa pesca coletiva, onde todos trabalham junto, dividem os trabalhos, fazem uma confraternização no final da pesca. Então, você mobiliza, né? Para além da questão ambiental, você tem um ganho social, onde você trabalha articuladamente com várias comunidades, todo mundo trabalhando com um propósito comum, né? Diferente desse trabalho de trabalhar para um patrão, né? Então, eles são o patrão deles mesmos, né? Então, eles dividem o recurso depois de forma coletiva e trabalham de forma coletiva. Eu acho que é uma proposta também de quebrar um pouco esse paradigma aí econômico da região. A gente ir para essa parte mais cooperativa entre as populações ribeirinhas e indígenas do que essa figura do patrão.
Não, e com certeza tem muito pescador, muita pescadora nos ouvindo nessa Amazônia inteira. E eu acho que vale, né, como dica, até como um alerta, porque eu acho que isso não é nenhuma alternativa, né, Gustavo? É como uma solução, na verdade. Porque imagina, para o pescador, o que pode ser pior? É não ter peixe, né? Não tem coisa mais triste para o pescador do que ir exercer sua profissão e não ter peixe para pescar, na verdade?
E essa realidade a gente está vendo hoje, né? Belo Monte, alguns outros locais, né? Que com esses grandes, o impacto desses grandes empreendimentos, né? Isso acaba ocasionando. Eu acho assim que o direito que eu tenho de comer pirarucu, meu neto, meus bisnetos também tem que ter esse mesmo direito de comer pirarucu, não é verdade?
Com certeza. Agora você tocou num ponto muito interessante, o direito de consumir o peixe. Nós, consumidores, a gente também tem que fazer parte dessa questão da sustentabilidade até na hora de escolher o nosso peixe, né, Gustavo? Prestar atenção, de repente, no tamanho também, ou se aquela pesca é proibida ou é permitida, se aquilo é legal ou ilegal, como é que foi pescado, tudo isso acho que é importante também, né?
Ah, com certeza, eu acho que a gente tinha que unir forças aí, trabalhar numa campanha para mostrar, né, essa questão, então não é querer prejudicar o pescador, mas sim a gente garantir que todos os anos eles possam pescar, né? Então tentar mobilizar, né? Divulgar mais informações. Acho que o papel da Rádio Nacional nesse sentido aí é fantástico e tem um poder, porque eu várias vezes escutei esses programas estando lá nas comunidades indígenas, né? Então a gente sabe que chega, né? Essa informação através da Rádio Nacional consegue chegar nesses rincões aí, nesses locais mais distantes.
Ô, Gustavo, por isso eu te digo que você sempre pode contar aqui com a gente para levar informação para o pessoal, para discutir, né? Eu sei que às vezes tem questões que geram dúvidas, né? Como você bem falou, tem outras pessoas que ali no dia a dia estão levando outras informações com outros interesses. Exato. Mas então, por isso, você pode contar aqui com a Rádio Nacional da Amazônia para levar todo tipo de construção, de discussão construtiva para o pessoal da Amazônia. E eu agradeço demais sua participação aqui no programa. Queria muito que você deixasse o endereço do site da OPAM, que lá, além do vídeo, o pessoal encontra muitas outras informações também, né?
Legal, isso. Tem bastante material disponível aí para download, né, para baixar. Eu conheço a realidade amazônica, sei que no interior da Amazônia é um pouco difícil o acesso à internet, mas sempre tem alguém estando em Manaus, que está num local que tem uma internet melhor, né, que pode acessar. E a ideia é que esses materiais sejam divulgados mesmo. O endereço é www.amazonianativa.org.br.
Pronto, www.amazonianativa.org.br. Muito obrigada, viu, Gustavo? Parabéns por esse trabalho tão bacana. Espero que isso dê muitos e muitos frutos, que isso se espalhe aí por toda a nossa Amazônia, viu? Mas consciência por parte de quem pesca, por parte de quem consome. A natureza agradece, a sociedade agradece, né? Bom demais. Obrigada, viu?
E os nossos futuros netos aí também agradecem pelo espaço. Uhum. Espaço, parabenizo pelo programa. E queria aproveitar aí para deixar um grande abraço para o pessoal de Lábrea, Tapauá, né? Jutaí e Carauari, onde a gente tem nossas equipes aí da UPAN trabalhando. Talvez se alguém nosso estiver por aí escutando, um bom trabalho e um grande abraço para esse povo amazônico aí que é lindo.
Um beijo para todo mundo que está na escuta aí no Amazonas. Gustavo, abração, até a próxima, viu?
Até, um grande
abraço. Tchau, tchau. A gente conversou com o Gustavo Silveira, que além de muito simpático, é coordenador do programa Amazonas da OPAM, que é a Operação Amazônia Nativa. Ele falou um pouquinho com a gente sobre a pesca sustentável, que é tão importante, né, gente?